Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, para a nossa conversa, temos cá o Fábio. Olá, Fábio! Bem-vindo ao Pausa.
Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada, Fábio, por, na verdade, teres aceito com a tua agenda este meu desafio. É verdade, o Fábio hoje estaria cá em estúdio comigo, mas, como tu dizes, é a vida a acontecer. E como a rádio, hoje em dia, muito mais do que o áudio, permite-nos ter esta conversa na mesma, e sou muito grata por estares cá. Obrigada em meu nome, em nome da AVFM também. Quero cumprimentar a todos os que nos estão a ouvir nos 98.7 e também quem nos está a ver em direto nas páginas do nosso Facebook. Vamos conhecer então quem é o nosso Fábio Castro, que muitos já conhecem, não é? Mas se calhar iniciamos a nossa conversa efetivamente por aí. Ou seja, o percurso, como é que chegamos até aqui? Tens um projeto fantástico que já vamos dizer, toda a gente conhece, não é? O Timeless Lab. É a tua marca, não é? Vamos, se calhar, Fábio, começar por partilhar com quem nos está a ouvir este percurso, como é que surge este projeto na tua vida e como é que te impactou. Bora lá?
Bora, vamos a isso.
Força.
Em primeiro lugar, quero outra vez agradecer o convite. É uma honra estar aqui e partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência, sobretudo enquanto pai, e poder ter este canal de comunicação também para partilhar aquilo em que eu acredito e o impacto que o pai pode ter e tem na vida dos filhos, seja positiva, de forma positiva ou negativa, mas tem sempre. E também agradecer pela oportunidade de, apesar de eu não conseguir estar aí presente, que eu gostava muito, poder estar a fazer online, e agradecê-lo por, apesar de todos os imprevistos que estão a acontecer agora na minha vida, mais daqui a uns meses se calhar vão perceber o motivo, eu poder ainda assim partilhar e conversar contigo e mesmo com outras pessoas ouvirem, por isso o meu obrigado. Então, quem é o Fábio? É uma pergunta que eu comecei a mudar há algum tempo, a forma como eu respondia sempre que era entrevistado em algum programa ou em algum podcast, ou seja, no que for. Muitas pessoas perguntam sempre, não é? E é normal perguntar para a pessoa se apresentar quem ela é. E a verdade é que eu deixei de me apresentar inicialmente como me apresentava durante muitos anos, que é por dizer a minha profissão ou aquilo que eu estudei. Porque normalmente as pessoas, quando o fazem, quando se pergunta quem és tu, as pessoas não respondem quem são.
Certo.
Mas respondem sempre qual é a sua profissão.
Certo.
E a partir do momento em que eu comecei a perceber-me disso, isso começou-me a fazer um pouco de confusão, porque eu não sou a minha profissão, eu não sou apenas isto ou aquilo, nós somos sempre muita coisa. Então, dou por mim a responder quase sempre agora desta forma, a contar o motivo de eu ter deixado de responder logo, sou isto, sou aquilo, a minha função é esta, eu estudei aquilo. Porque nós somos muito mais. Então, inicialmente, eu costumo dizer que o meu primeiro trabalho, o trabalho principal, é ser pai. Sou pai do Salvador e da Camila.
Um beijinho para eles.
Obrigado. Vou entrar aqui a qualquer momento, portanto não estranhem, mas acho que
tudo certo.
Então sim, essa é a minha primeira função e é o meu principal trabalho, e é aquele que me faz possivelmente estar aqui e partilhar muitas das coisas que eu partilho, é por causa deles, por causa dos meus filhos.
Certo.
Depois sou uma pessoa que sou muito criativo, apaixonado por fotografia, gosto muito de artes marciais e todos os valores que as artes marciais nos podem trazer enquanto pessoas seguras, confiantes, que acreditam em si mesmas. Acredito muito no poder das memórias e do legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, mas para isso temos que o construir hoje e não amanhã ou daqui a um ano.
Desculpa interromper-te, Fábio, até porque o amanhã não é certo e a gente nem sabe se vai acontecer, não é?
Amanhã pode não existir. É uma das coisas que por acaso estava a escrever. Eu gosto muito de escrever e recentemente estava a escrever sobre isso, para mim e para os meus botões. Eu, por acaso, até tenho estou sempre rodeado de cadernos, ou um caderno que anda sempre comigo, ou um caderno aleatório com o que eu escrevo, ou outro para as minhas notas. Eu tenho sempre cadernos comigo. Eu estava a escrever precisamente sobre isso, sobre nós só temos o hoje e devíamos só contar com o hoje para fazer aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós sentimos.
Verdade.
E nunca com o amanhã. Para além disso, toda a minha carreira profissional, que eu gosto de deixar sempre para o último, tem sido muito no mundo corporativo. Já trabalhei em grandes empresas em Portugal, sempre ligado à área da comunicação e à área da formação.
Uhum.
Essa tem sido o meu know-how, a liderar quer equipas, quer projetos de formação e de comunicação, mas acabo por estar mais ligada à formação. Hoje em dia também trabalho numa grande empresa de telecomunicações. Na melhor, hoje em dia, não vou dizer qual é, mas
que ninguém sabe, né? Quem te conhece não sabe qual é.
Por acaso, talvez algumas pessoas saibam, mas eu nunca faço muita publicidade porque não gosto de misturar os trabalhos e os projetos. Uma coisa é o Time Lasted, outra coisa é o trabalho onde eu estou. Acabo por nunca fazer muita publicidade, mas é sem dúvida uma honra trabalhar em empresas que têm algum nome em Portugal e contribuem para alguma coisa no nosso país. E de facto, todo o meu percurso profissional tem estado ligado a áreas de formação, áreas de comunicação ou alguma envolvência também com o marketing. Portanto, esse tem sido o meu percurso e aquilo que eu faço essencialmente é também aliar essas ferramentas que nós muitas vezes utilizamos no corporate, né, nas empresas ou na formação que eu dou para líderes e para grandes equipas, é fazer com que essas mesmas ferramentas sejam transformadas para algo benéfico para a família. E algo que eu tenho vindo a fazer também nos últimos tempos. Para além disso, sou fotógrafo já há muitos anos, fotógrafo e videógrafo. Hoje em dia não tenho tempo para o fazer. E tenho estado muito dedicado nos últimos 3 anos a um projeto que criei, se calhar respondendo aqui já às perguntas todas que fizeste. Criei um projeto chamado Timeless Dead, em homenagem ao meu avô, que já não está entre nós, pelo menos fisicamente, e ao meu padrasto.
Uhum.
Por serem precisamente, o nome Timeless Dead é propositado por isso, porque eles para mim são intemporais, ou seja, eles nunca vão morrer. Eu pelo menos enquanto puder vou deixá-los vivos, vou deixar esse legado continuar. E também pelos meus filhos, ou seja, por um lado as pessoas que foram as figuras masculinas da minha infância, que foi o meu padrasto e que foi o meu avô, que foram intemporais para mim, e por outro lado o querer eu ser também intemporal, daí o nome. Então eu criei esse projeto porque isto foi uma conversa que eu tive em 2020, era setembro de 2020, com a minha mulher, e estávamos a falar que eu sempre tive projetos no digital ou de fotografia. Eu, como era fotógrafo, partilhava muitas fotografias nas redes sociais, ou tinha blogs, mas nunca partilhava muitas coisas dos meus filhos. Ou se partilhasse, era sempre, nunca mostrava muita cara, tinha sempre muito cuidado em fazê-lo. Até que, sempre que eu escrevia sobre eles, o texto era muito maior. Sempre que eu partilhava alguma fotografia, havia algo em mim que, sabes, que eu sentia algo diferente, que me dava muito mais gozo do que simplesmente fotografias artísticas ou famílias. Sempre fotografei muito famílias, mas quando era especificamente os meus filhos, a escrita fluía.
Uhum.
Ou o que quer que seja que fosse, o conteúdo fluía. E até que em conversa nas férias, estávamos no Alentejo, a minha mulher disse: mas porquê é que tu não querias algo que seja só falar sobre isso? Porque isso não existe. Eu na altura não conhecia. E
a verdade é que existe, mas tem que existir muito mais, e por isso é que é tão importante a tua vinda cá.
Concordo contigo. E depois havia outra coisa, porque eu na altura estava longe de conhecer, não era de todo o meu scope, que era páginas de maternidade, parentalidade. Eu não pesquisava nada sobre isso.
Sim.
Eu era pai, era sempre muito interessado pelos meus filhos, vivia plenamente a parentalidade, por vários motivos, mas nunca fui atrás, nem de ler livros, nem de, sabes, foi uma coisa, sim, que aconteceu naturalmente, confesso que nunca o fiz. E fui por um caminho diferente, não necessariamente mau, mas diferente. E a verdade é que depois comecei a pesquisar, naquela mesma noite eu comecei a pesquisar, pera, mas se calhar isto já deve haver montes de páginas, depois comecei, era tudo mais.
E mesmo as páginas dos pais, os seguidores são mais.
Isso. Eu hoje em dia já não é bem assim, mas há um início também.
Ainda bem.
Então decidi criar uma página. Ok, bora lá criar uma página. Porque, de facto, não encontrei. Também não fiz uma pesquisa vasta, mas não encontrei. Sim. Depois de ter criado a página Está no Acedo em setembro de 2020, eu começo a conhecer também outros pais. Alguns pais partilhavam mais, outros menos, outros com mais ou menos destaque, pronto, mas também haviam alguns pais que partilhavam. E o que é que eu comecei a perceber? Que mesmo esses pais, que era incrível já partilharem, porque em Portugal não é muito comum,
sim,
nos Estados Unidos já é comum, no Brasil começa a ser também, são países gigantes,
uhum,
em Portugal não, curiosamente. E os poucos que haviam, e que ainda hoje existem, e aos poucos eu vou sentindo desde que eu criei este projeto, sim, 1% mais, e ainda bem, mas os poucos que existiam na altura, eu até falei disto com uma amiga minha psicóloga que concordou com o que eu disse. Como eu estava a dizer, os poucos que haviam tinham uma linguagem exatamente igual ao das mães. Ou seja, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Não era uma perspectiva tão parental, não é?
Não, ou seja, falavam da amamentação, falavam que, para isso já existe o mundo das mães, nós temos, sim, outras duas, nós temos. Não quer dizer que isso não importe,
sim,
mas importa do ponto de vista do pai, que não isso, é falado. Ou seja, isso, ok, podemos falar da amamentação, mas da forma como nós podemos estar lá quando a mãe está a amamentar, ou do que é que ela isso, precisa, percebes?
Isso.
E não do ponto de vista sempre feminino. E como isso acontecia, eu, ok, então eu vou falar da minha experiência crua e daquilo que eu sinto que é ser pai e daquilo que nós podemos ser. Foi uma partilha super genuína e eu tento sempre pôr os pés na terra e continuar a ser genuíno, porque estas redes sociais e dos egos depois muitas vezes,
certo,
é muito fácil tu ires para o outro lado, e eu tento sempre ficar com os pés bem assentes na terra e partilhar aquilo que na verdade é. Que não é fácil.
E que na verdade, nós sabemos a dimensão, não é, desta questão do digital, e nós precisamos de verdade, não é? Precisamos primeiro de informação que seja fidedigna, de literacia, não é, científica, e depois de histórias reais, não é, que demonstrem a veracidade, sendo que cada história é única e tem contornos diferentes, e não é, claro, por isso que uma é mais verdadeira que outra, mas, claro, que passamos essa imagem de realidade, não é, de veracidade. Cidade. Isso é muito, muito importante, Fábio, esse ponto que tocaste agora.
Não, e basicamente foi assim que tudo começou, e realmente eu, quando olhava para outras páginas, eu via que havia algum receio, ou pelo menos não se comentava, é claro que cada um partilha o que quer, mas eu estava à procura de ter aqui alguém que eu pudesse ver, ok, o que é que se está a fazer, o que é que percebes, mas depois comecei a seguir o meu caminho. Lá fora havia algumas pessoas com quem eu me inspirava, pá, na verdade só uma, que era o Piangers, que era o Marcos Piangers, que na altura, muito perto de ser pai, ou antes de ser pai, já eu começava a ver vídeos dele,
sim,
que foi mais ou menos para essa altura que ele começou a partilhar alguns vídeos, e não tinha muito mais, só que também não era um registro que eu queria seguir, porque aquilo não era eu, percebes?
Sim.
Então acabei por, olha...
Era tu, efetivamente, partilhares esta, não é, esta postura de Pianger sobre a perspectiva do pai, mas com o teu cunho pessoal, não é?
Sim,
e com a tua história. E com...
Acima de tudo, eu queria contar precisamente aquilo que eu vivia, ou aquilo que eu sentia. Porque os homens tendem a não falar sobre sentimentos. Eu queria falar, eu queria, sim, partilhar o que é ser pai, o que é que eu sinto que é. Isso. Se bem que é muito difícil nós conseguirmos exprimir, mas eu queria muito que as pessoas soubessem o que é ser pai. Porque, como não havia também muito esse lado mais cru e até vulnerável dos homens,
uhum,
E não havia, se calhar, homens a conversar com homens, mas havia homens, pais a conversar com mulheres. Eu, não, vamos conversar com homens. Nós temos que conversar. Então houve uma altura que eu comecei a partilhar as páginas todas que eu conhecia de pais, para ver se a malta começava a seguir uns aos outros. E comecei a criar aqui muito estes movimentos de conhecermos uns aos outros. Felizmente, hoje em dia, tenho amigos incríveis que conheci aqui. Pessoas que partilham disto, não é? Que se calhar nem se expunham tanto, porque estavam aqui um bocado nos bastidores e tinham receio ou de comentar, ou de partilhar, e só mandavam mensagens, sabes? Porque não se via. Sim. Olha, estou a passar por um momento complicado e não sei o quê, como é que tu encaras? Isso é bonito,
de repente
tu vês daqui de 3 anos depois, este ano vão fazer 4. E tu vês que as pessoas já partilham, as pessoas comentam a dizer: é pá, estou a passar por isso, está a ser difícil, e obrigado. E é bonito eu ver, não por ser eu, mas já ver mesmo noutras páginas, que isso já está a abrir caminho, percebes? Sim.
Até porque o nós nos permitirmos partilhar também faz com que vamos trabalhando esta expressão, não é? Do que estou a sentir, das minhas emoções. Que mais na figura masculina, e eu já partilhei aqui noutros programas, Fábio, que eu às vezes tenho homens que me pedem desculpa por chorarem em consulta, e isto revela efetivamente imensas emoções reprimidas e muitos anos de percurso que nós temos que agora escavar, não é? E trilhar o caminho para explicar que é super saudável nós exprimirmos as nossas emoções. E quando eu partilho, eu sendo homem, partilho uma publicação tua e até corroboro e comento, estou-me a permitir sentir, e isso é muito importante.
Pois é. É bonito perceber que isso está a acontecer. É claro que há um trabalho gigante a ser feito.
Sim.
E eu tenho falado isso com alguns amigos psicólogos e até mesmo com pessoas que trabalham nesta área, mais do que eu, que são especialistas na área, precisamente disso. E há muitas mulheres que querem até fazer trabalho nessa área, querem ir para o lado masculino, que são profissionais incríveis, mas e eu normalmente digo: olha, isso é espetacular e deves avançar, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é um homem, uma figura masculina com uma energia assim mais masculina, dizer: olha, isto está a acontecer, e abre-se, percebes? Outra coisa é uma mulher a fazer isso. Sim. Não quer dizer que não faça, mas eu percebo. Mas na cabeça de um homem muitas vezes há essa dificuldade, não é? De seguir esse caminho.
Aquilo que tu falaste, demonstrar, não é? Esta fragilidade, que não é fragilidade nenhuma, mas é assim que nós associamos, não é? Que é um ato de coragem e que é ser saudável, mas que nós associamos como uma fragilidade, que não tem a ver com a figura masculina, não é? Que nós fomos ao longo de gerações e gerações abraçando e significando, não é?
Tal e qual. E há muito isso ainda hoje em dia, infelizmente. Mas é bom, eu vejo uma evolução grande, e eu que estou, se calhar, aqui no meu pequeno mundo, sei que isso é discutível, porque depois saio do meu pequeno mundo e vejo que há muita coisa por fazer. Sim. Mas no meu pequeno mundo eu vejo pessoas não só partilhar online, porque há muitas pessoas que não têm conta de Instagram, nem que o pé viradas, mas mesmo no seu dia a dia. Vejo, por exemplo, nas creches ou na escola dos meus filhos, vejo que cada vez há mais pais. Eu houve um ano especificamente, foi de 2022 para 2023, houve uma manhã que eu fui buscar a Camila à creche. O Salvador já estava na primária, a Camila ainda estava na creche, foi o último ano de creche dela, e eu lembro-me de ter mandado uma mensagem à minha mulher a dizer: bem, hoje de manhã foram só homens.
Espetacular.
A levar os filhos à escola. Eu nunca tinha visto isto. Foi um momento incrível. Eu sei, porque estou atento a estas coisas, não é? E sou sempre eu, desde que ela nasceram, a levar e a buscar os meus filhos à escola, salvo, sei lá, em 8 anos, se calhar, nem chega a uma mão cheia de vezes que eu não fui, percebes? Então, fui sempre eu. E eu, de repente, há um dia que eu reparo que eu só me estava a cruzar com homens. E eu, uau, isto está a mudar ao meu
problema. E é verdade, Fábio, até porque quando nós olhamos para alguns anos atrás, e não é muitos anos atrás, não é? Era muito a mulher que assumia esse papel, não é? Da responsabilidade da saúde, da educação, de ser encarregada de educação dos filhotes e estar na escola. E o meu filhote também já iniciou este percurso, ele tem 5 anos, e eu também vejo mais pais na escola. E nós ficamos felizes, efetivamente, porque percebemos que esta perspectiva do papel está a mudar. Isto é sinal de que os pais querem exercer o seu papel, não é?
Sem dúvida.
E que querem estar presentes, que é de facto o melhor que nós podemos fazer. Então, Fábio, se me permites, acho que, em suma, este projeto tem como base isto. Primeiro, honrares tudo aquilo que te foi transmitido e te faz ser o Fábio Castro que és hoje, não é? E aquilo que tu estás a construir com os teus filhotes e ainda vais continuar a construir. É isso?
Certo, é isso mesmo.
Ok, muito bem. E quando eu penso, então, mas de que forma que isto impactou o Fábio? É esta realização de poderes transmitir e tocar a vida daquela pessoa que te ouviu, que te viu, não é? Que leu aquilo que tu partilhaste. Podes também dar um exemplo pela positiva, não perfeito, porque isso não existe, não é? Mas pela positiva de como é que os pais podem assumir o seu papel no dia-a-dia dos filhotes. São vários os objetivos que consegues alcançar com estas partilhas e com este projeto, certo, Fábio?
Olha, isto é um mundo de coisas e é um turbilhão de sentimentos com tudo o que estava a acontecer que eu não estava à espera, porque isto depois calou. Eu disse, olha, eu lembro-me de uma conversa, eu já tinha este projeto há relativamente pouco tempo e um grande amigo meu, tenho duas amizades muito próximas com mais de 30 anos, e um grande amigo meu de infância perguntou-me: porque é que tu, há coisas que tu partilhas que eu não percebo, porque é que tu partilhas, percebes? Porque tu entras num lugar tão vulnerável que as pessoas não tinham que saber isso. Há coisas específicas. É claro que eu não partilho nem metade das pessoas, não é? E eu tento resguardar cada vez mais os meus filhos. Sim. Nesse sentido. Mas há coisas que eu sinto que tenho que partilhar, e lembro-me de ter falado com esse meu amigo e ter-lhe dito que, olha, é que eu partilho algumas coisas porque isto já não é sobre mim. Aquilo que eu estou a partilhar, aquilo que eu estou a escrever, ok, tem a ver com parte de uma coisa que eu vivi ou experienciei, mas também tem a ver com as pessoas que precisam de ler aquilo, sabes? Eu comecei a sentir desde cedo essa responsabilidade quando eu comecei a perceber que o projeto em si estava a ganhar dimensões que já me ultrapassavam. E eu comecei a perceber que, ok, isto não tem a ver com o meu ego, com o Fábio, ou com aquilo, tem a ver com a mensagem que eu estou a comunicar. Eu comecei a perceber que eu era uma espécie de canal de comunicação para aquilo que tinha que ser partilhado. Não, canal, não estou a falar de nada esotérico, atenção, um canal de comunicação, agora sim. Deus vem, não é nada disso.
Não, e aqui o que eu julgo
é aproveitar a exposição para falar de
isso,
algo
que tu referes, tem a ver também com o retorno que tu ias tendo, aquelas mensagens.
Sim.
Que começaram por ser privadas, não é?
Sim, sim,
a diferença
exatamente.
Que tu percebias que estavas a ter na vida das pessoas.
Era um impacto que me ultrapassava. Eu vou dar aqui, se calhar, dois exemplos que me marcaram, ou três que me marcaram bastante, até me estou a arrepiar quando me lembro deles, porque são mesmo... A partir do momento em que recebes uma mensagem destas, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quando uma mulher de 30 anos te manda uma mensagem e te diz: por causa de ti, o meu pai pela primeira vez disse amo-te, filha.
Incrível.
A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Aquilo que essa pessoa me disse, eu nunca mais vou conseguir agir da mesma forma. Eu não posso simplesmente um dia acordar e dizer: olha, eu já não vou fazer este projeto.
Sim.
Estás a perceber?
Porque lá está, é o que nós estávamos a falar há pouco, é o impacto que tem e a forma como nós tocamos a vida, não é? E mudamos.
Sim, sim, sim. E nós às vezes não temos essa noção. É assim, se eu te for dizer, tu agora estamos nesta conversa, a minha mente está mais desperta e lembra-se destas coisas. Mas se tu me fores dizer, se no dia a dia eu tenho esta noção, zero, e acho que nunca vou ter, lá está.
Sim.
Porque quero estar sempre com os pés cá em baixo. Porque não é por terem dito isso que eu agora sou tipo o maior, não penso nada disso, mas em termos de impacto pessoal, uma pessoa dizer-te isso é tremendo. Eu não, percebes? Eu nunca sei como responder, porque fico mesmo sensibilizado. Sim. Há muitas pessoas que não sabem, mas já mandaram N de mensagens que me puseram a chorar, porque eu não estava à espera. Sim. De perceber que só uma coisa que eu escrevi, ou um vídeo que partilhei, eu partilhei alguns vídeos que até não são meus, mas sinto-me na obrigação, as pessoas têm que conhecer isto, porque isto é incrível, percebes? Ou seja, há muito conteúdo meu original e há outros que eu replico de outras páginas, dando sempre os devidos créditos, para as pessoas verem aquilo, porque é bonito, sabes? Já tive outras situações.
Ias dizer outro exemplo.
Diz. Outro exemplo, sim. Já tive outro exemplo de um rapaz com 23 anos, mandou uma mensagem a dizer: olha, eu nunca tive um pai presente, era aquilo que eu mais gostaria de ser, mas por causa das tuas partilhas, eu quero muito ser pai para fazer diferente. Porque agora eu percebo que nós podemos fazer diferente. Na cabeça dele, ele pensava que, ok, agora vou ser pai e vou lixar isto tudo, porque nós replicamos sempre aquilo que... E de certa forma é verdade, há sempre essa tendência, claro que sim, que são as marcas que tu tens ali. Mas ele, ao ver o meu exemplo, eu estava longe de pensar com um rapaz de 23 anos, de repente manda-me aquela mensagem. Sim. Eu tenho estes prints todos, o meu telemóvel está cheio de prints de mensagens que me marcaram profundamente. Tem outro que esse até partilhei mesmo, pedi autorização para partilhar. Foi uma das primeiras mensagens, tinha o projeto há pouco tempo. Disse alguma coisa como: graças a ti comecei a ser melhor pai, porque comecei a perceber pronto, algumas coisas que eu se calhar fazia, e comecei a ter mais atenção às minhas ações enquanto pai, e a minha mulher diz-me que eu melhorei enquanto pai. E as pessoas mal sabem que as coisas, ou a maioria das coisas que eu partilho, e às vezes eu falo sobre problemas, sobre distrações, sobre coisas que não estão tão bem, mal elas sabem que isso são problemas meus. Sim. Ou são coisas, são lutas minhas, sabes? Sim. E muitas vezes as coisas que eu partilho, eu nunca estou no papel de dizer: tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, percebes? Eu estou no papel de: pá, isto é lixado, isto é desta forma, eu vivi isto. Sim. E há muitas coisas que as pessoas não sabem, coisas que eu escrevo são alertas para mim, que é: eu estou a escrever, eu estou a expor-me e estou a trazer aqui uma fragilidade. Às vezes não digo que é uma fragilidade. Sim. Minha, estou a partilhá-la para ficar, é público.
Sim. E eu acho que isso é algo de altruísmo, não é? Nós efetivamente acabarmos por não guardar só para nós aquele insight, a conclusão que nós chegámos e o que é que aquilo nos fez mudar, e partilharmos com os demais, sem ter que colocar o discurso na primeira pessoa. Não é por aí que vai fazer a diferença, não é, Fábio?
Sim.
Mas a verdade é que é a maior gratificação, é esse retorno, não é? Destas histórias que tocas e que efetivamente têm surte efeitos positivos, não é? E eu acho que as vidas que acabas por tocar de alguma forma e ainda não surte aquele efeito é porque ainda não é o momento, não é?
Porque, claro, e não tem que ser,
mesmo. Isso, a gente mesmo que... nós, mais conscientes e despertos para estas questões, somos seres humanos, não é? E quando eu falo que não existe perfeição, é nesse sentido. Há dias que nós nem conseguimos, não há recursos internos nem externos para sermos aquilo que são as nossas. Os nossos valores e as nossas intenções perante os nossos filhos, os nossos colegas, os nossos companheiros, não é? Que é um bocadinho isso.
É verdade, há uma busca incessante sobre a perfeição. Uhum. E é muito interessante que nós, quando estudamos um bocadinho sobre liderança, há um livro muito interessante que eu falo muito nele quando abordo o tema da parentalidade, que é o Monjio Executivo.
Sim.
E esse livro, há lá uma altura em que fala precisamente que a liderança, muitas vezes, assim como a parentalidade, depois eu convido as pessoas a lerem um livro qualquer sobre liderança e trocar a palavra liderança por parentalidade e vão se calhar perceber muitas coisas. É interessante que ela fala precisamente, o autor é o James Hunter, e ela fala sobre como muitas vezes nós estamos a perseguir uma perfeição que não existe, quando na verdade nós deveríamos tentar apenas ser ou dar o nosso melhor, não é? E o nosso melhor muitas vezes pode ser apenas fazer algo um bocadinho melhor daquilo que fizemos ontem. Sim. Isto pode ser um bocadinho clichê, eu sei que é a tal história do fazer 1% todos os dias, mas não deixa de ser mentira, e se alguma coisa é clichê é porque tem sempre um quê de verdade.
Sim.
Porque na parentalidade ou na liderança, seja o que for, mas sobretudo quando falamos em sermos pais, isto é, como eu costumo dizer, um contrato sem termo para a vida, não é? Nós temos um contrato que não vai acabar, nós assinamos aquele contrato,
certo.
É um investimento muitas vezes sem muito pouco ou sem pouco retorno, não é? Porque estamos a investir o nosso tempo, a nossa vida, para depois eles simplesmente voarem, eles não vão voltar, não
sim.
É? E temos que criar esse desapego, é difícil, mas faz parte da parentalidade, é aquilo em que eu acredito que é ser pai, é prepararmos os nossos filhos para uma vida depois de nós, essa é a nossa função, por muito que nos custe.
Sim.
Foi função dos nossos pais, mal ou bem, mas é essa a nossa função, é prepará-los para a vida. E a verdade é essa, nós vamos estar em constante crescimento ou em constante aprendizagem, porque, ok, agora os meus filhos têm 8 e a Camila quase 6 anos. Mas depois vão entrar na pré-adolescência, são outros desafios, mas depois vão entrar na adolescência, são outros, mas depois vão entrar na vida adulta e nós vamos estar sempre, constantemente, a aprender, a adaptar, não é?
É isso mesmo, é uma construção, não é, Fábio? Como tudo na nossa vida, ou seja, quando nós tiramos os nossos cursos superiores, quando nós tiramos a carta de condução, eu não sabia ser psicóloga, eu não sabia conduzir, eu tornei-me psicóloga a dar consultas, eu aprendi a conduzir andando de carro várias vezes, e ser pai é exatamente isso. Quando falamos em desenvolvimento, em etapas de desenvolvimento, cada uma tem o seu desafio. Por isso, se eu nunca tive um adolescente lá em casa, eu não sei ser mãe do adolescente, vou aprender.
É verdade.
Não é?
É verdade.
De facto, é um bocadinho isso. Ok, já que falaste em liderança, nós vamos avançar para o ponto seguinte. E o que é esta alta performance da liderança no nosso seio familiar? Porque nós associamos muito isto, nós estamos a falar em off, não é? Associamos muito este papel, não é? À nossa parte laboral, à gestão de equipas, mas só temos a ganhar se todas estas nossas capacidades e habilidades, se são habilidades, podemos treiná-las, não é? Forem para a nossa bolhinha, não é? Para o nosso núcleo familiar, para aquelas pessoas que nós amamos e que são tão importantes para nós. Fala-nos sobre isso.
Sim, é verdade. Nós muitas vezes nós temos a tendência de achar que as coisas estão fechadas em gavetas e que não podem ser tiradas daquelas gavetas ou para aquela finalidade. E quando nós falamos nesses temas, eu posso falar com propriedade, foi uma coisa que eu fiz ao longo dos anos, que foi estudar. Trabalhei e trabalho ainda na área da formação e formei muitos líderes, muitas equipas, muitas pessoas, centenas de pessoas. Não sei se passaram as milhares, possivelmente as milhares, mas tu começas a perceber a certa altura que, ok, tu estás a ensinar os outros, estás-te a desenvolver a ti, e há sempre um clique, ou a certa altura, ou pelo menos a mim deu, não sei se existe nas outras pessoas, mas a partir do momento em que eu, sei lá, vou dar um exemplo específico, eu estudo muito sobre produtividade e dou formações sobre produtividade. Ah, e há coisas que eu comecei a perceber, bem, eu vou começar a usar aqui algumas coisas que eu ensino aos outros em casa. Coisas, ou até mesmo a mim, a nível particular, utilizo para ser mais produtivo. E a produtividade, eu considero que a mesma está um bocado ligada a não trabalhar mais, mas trabalhar menos. A não ter uma intensidade gigante, mas a ser mais feliz. Porque tens de ter alegria naquilo que estás a fazer, senão não és produtivo. E são factos, não
é? Nós usarmos o tempo a nosso favor e não nós a favor do tempo, que é um bocado isso, não é?
Exatamente. Muitas vezes pode ser difícil, e há coisas que nós fazemos que são extremamente básicas. O problema é que nós, de uma forma geral, nós não fazemos o básico bem feito.
Isso.
Temos sempre a tendência a primeiro queixarmos do que antes fazer o básico bem feito. E eu comecei o meu percurso um bocadinho assim. Eu nunca li muitos livros sobre parentalidade, li muito poucos, nunca fui muito atrás, mesmo quando soube que ia ser pai pela primeira vez, algo também inesperado. Quando isso aconteceu também não fui muito atrás, a coisa fluiu, sabes? E depois dei por mim a estudar muito sobre produtividades, todo o tempo, foco, liderança, quando todos esses temas podem ser aplicados à família.
Certo.
Cheguei a tirar também uma vez, e já estava mais desperto para este mundo de desenvolver e de estudar sobre assuntos mesmo para crescer como pessoa e como pai. E lembro-me de estar a tirar uma certificação de alta performance, e que nada mais são do que hábitos e do que ter clareza e trabalhar muito ou programar muito a nossa mente para agirmos, basicamente é isto. Estou a ser um bocado retor, mas não é só isto, mas pronto.
Isso é a base.
Simplificando as coisas, sim. Então há vários hábitos pilares de alta performance, é um conceito muito interessante, eu fui atrás desse conceito. Há outros conceitos que eu não gosto muito nestas áreas, mas este trouxe-me alguma coisa, porque acho que tem a ver com a minha personalidade. Então fui atrás. Eu estava a meio da certificação de alta performance e a maioria das pessoas que estavam lá eram CEOs, treinadores de equipas, malta com equipas de elite, percebes? E de repente eu só pensava, olha que interessante, clareza, como que eu posso ter clareza quando sou pai ou quando vou ser pai? De repente, outra que era a energia, que era um dos hábitos de alta performance, energia, ok, como é que eu posso trabalhar em energia? Então de repente a minha mente estava só a pensar em coisas e ninguém fala de alta performance para a família, a verdade é que é esta. Mas quando tu falas, a expressão em si também eu percebo que seja um bocado enganadora. Alta performance. E que tu nem dormes, estás sempre em alta rotação. Mas não, precisamente o oposto.
Sim.
É nós trabalharmos de uma forma em que tenhamos clareza, que tenhamos energia, que saibamos fazer as coisas bem. E simplesmente espertos e conscientes para aquilo que está a acontecer à nossa volta. Acaba por ser um bocadinho isso. E eu comecei a perceber que, espera lá, isto tem sido a minha vida para trás. E eu não me apercebi, era inconsciente, sabes? Estava sobre o foco, trabalhava. Como é que posso estar mais focado quando os meus filhos estão a olhar para mim?
Como é que eu dou este exemplo de brincar com o Santiago no tapete aos dinossauros? Como é que eu posso estar a fazer que sou um dinossauro sem pensar no que é que eu vou fazer para o jantar, não é?
Isso. Foi um bom exemplo.
E é isso. Então, o que tu te foste apercebendo é que, afinal, se calhar, eu estou aqui a trabalhar com equipas, não é? Estou aqui a partilhar o meu saber para que estas pessoas efetivamente consigam ser mais produtivas e que, na verdade, saboreiem o processo e que isto funcione melhor. Uhum. E a atitude inteligente é ir aplicando algumas destas dicas em casa, não é?
Em casa. Em mim, para ser certo. Melhor pai, melhor pessoa. A partir de uma certa altura que eu comecei a perceber que, ok, há muita coisa que eu tenho que melhorar. Que eles estão a olhar para mim, para o meu exemplo.
Sim.
Eu costumo dizer numa das palestras que eu tenho que os meus filhos, a certa altura da minha vida, não foi logo, não foi imediato, acho que nos homens demora mais um bocadinho. Quando eles começam a interagir mais e a copiar o nosso exemplo, nós começamos a perceber que havia muita coisa em nós que nós não tínhamos. E é como se eles nos estivessem a dar peças de puzzle. Eles chegam ao pé de nós, olha, toma esta que te faltava, agora está aqui esta e não te esqueças desta. Isto está constantemente a acontecer. E nessa fase em que eu me apercebi que tinha que se calhar olhar um bocadinho mais para mim e ver o que é que eu andava a fazer, foi quando se deu esse clique que, espera lá, eu tenho que melhorar algumas coisas, se eu dou formação aos outros, porque é que eu não posso dar formação a mim mesmo?
Verdade.
Para ser o exemplo, não é? E foi a partir daí que começou a dar-se esse clique. Eu sempre gostei muito sempre gostei muito, mas não aplicava tanto, ou seja, eu gostava muito de formação e de dar formação a outros, mas se calhar não me desenvolvia tanto antes de ser pai. E a parentalidade trouxe-me esse abanão, que é, não, tu tens, porque eles estão a olhar para ti. Quando é que eu percebi isto? Eu percebi isto quando, principalmente o Salvador, que foi o primeiro, foi ele que abriu aqui as portas a muita coisa, sentava-se de uma determinada maneira no sofá. Ai, mas porquê que eu ponho a perna daquela maneira?
Quando olhaste para ti?
Isso, foi isso que aconteceu. Expressões ou formas de falar.
Certo.
E eu até comentava com a Catarina, mas não aprendi isto, de certeza que era escola. E de repente há um momento em que eu digo essa expressão, eu nunca mais me esqueço deste momento, eu digo a expressão e eu fiquei atento. Olha, eu disse aquilo que ele costuma dizer. Depois passaram-se uns dias e eu voltei a dizer, de repente, ok, o problema, ele está a copiar-me a mim.
Sim.
E foram nessas fases, isto aconteceu várias vezes em diversas situações, que era posturas, ou formas de estar, formas de falar, formas de agir, e foi aí que se deu o clique, que, ok, eu vou desenvolver tudo o que eu estou a aprender e estou a ensinar aos outros, eu vou desenvolver a mim também, e foi aí que despertou uma curiosidade imensa. Eu até a essa altura, possivelmente, tinha lido que dois livros, até os sei de cor, que eram três. Era a Bíblia, a Cidade e as Serras e a Insustentável Leveza do Ser Milan Kundera.
Uhum.
E, mal e porcamente, tudo o resto, só comecei a ler depois de ter sido pai.
E quando nós tomamos essa consciência, nós percebemos que temos uma potencialidade naquilo que pode ser a espelhagem e o exemplo, não é? Que nós queremos o melhor para os nossos filhotes, não é? Nós dizemos isto a toda a hora, às vezes não percebemos a potencialidade daquilo que é os nossos comportamentos, a nossa linguagem, a nossa forma. Aliás, nós quando falamos em relações interpessoais, os primeiros veículos, não é? Eles têm os grupinhos de pares e tudo isso que depois vão desenvolvendo, mas nós somos os pilares, não é? O exemplo e aquilo que vai ser a base para um relacionamento interpessoal lá fora de casa somos nós, e quando nós percebemos essa potencialidade e aquilo que nós podemos fazer por eles pela positiva, também passamos, é como tu dizes, não é? Também acabamos, eles acabam por espelhar coisas menos positivas, é a vida, não é? Mas nós tomarmos essa consciência, e quando sentimos que nos estamos a desviar, não é? Eu falo aqui muitas vezes, Fábio, se me permites, no autocuidado, e nós queremos muito que os miúdos cuidem deles, mas muitas vezes nós não cuidamos de nós, não é? Não é possível exigir a um adolescente, e isso também muitas vezes são vidas que eu toco no consultório, não é? Que se cuide, que faça isto e que faça aquilo, pois quando nós vamos analisar a rotina e a vida do cuidador ou do pai, não é? Isso não acontece, não é? É muito mais difícil. É possível fazer diferente, tal como tu fizeste, apesar de tu teres aqui referências masculinas muito positivas, não é? Mas mesmo que não tivesse, é possível nós tomarmos outro caminho, ou seja, nós cuidarmos de nós ou nós fazermos diferente, mas é muito mais difícil do que se diariamente eu for pondo o olhito. Mesma coisa com a leitura, não é? Ai, é espetacular os miúdos lerem. Os miúdos nunca veem os pais sentados no sofá a ler, como é que vão pegar num livro? Não é? E isso que tu dizes é muito importante, a gestão do tempo, aquilo que tu falas, não é? De nós efetivamente conseguimos estar presentes de verdade com os nossos miúdos, são muito conceitos, não é? Da liderança e daquilo que nós podemos priorizar, daquilo que são as nossas intenções. Por isso essa conclusão foi brilhante, Fábio, não é? Acho que é importante ter essa consciência, e quero-te dar os parabéns não só pelo projeto, mas por tu teres, passa a redundância, projetado efetivamente esses conhecimentos na tua vida e em ti, não é? Porque às vezes é difícil olharmos para nós, cuidarmos de nós e projetarmos aquilo, não é? Porque eu também sou formadora e dou consultas de psicologia, às vezes é difícil virar as coisinhas para nós, como tu dizes, não é?
É muito difícil. Aliás, eu acredito muito, eu uso muito o exemplo da liderança, e costumo dizer muitas vezes que o ser pai ou ser mãe é igual a ser líder, precisamente porque, para mim, não é a melhor, mas talvez seja a única forma de educar, é pelo exemplo.
Certo.
Porque é muito engraçado quando... Eu posso dar um exemplo perfeito disso, e muito recente, e meu. E eu gosto sempre de falar dos meus exemplos, são aqueles que eu conheço melhor. Que foi... Eu tomei uma decisão, eu nos últimos anos tenho passado por várias diversidades, adversidades na minha vida, vários desafios, alguns deles são públicos, outros não, me desenvolveram esta casa, e a minha vida nunca foi muito, muito fácil, digamos assim, sempre passei por aqui situações muito complicadas desde muito pequenino. A verdade é que nos últimos anos tenho trabalhado muito a minha parte mental. Tenho estado aqui a evoluir nesse sentido, sempre foi algo que eu gostei de desenvolver, gosto muito do comportamento humano, eu tenho uma apetência para a perceber-me de padrões nas pessoas, algo ridículo, que é, se foge um bocadinho do padrão ou uma forma de sorrir, eu vou identificar que há algo ali, e há mesmo.
Sim.
Porque possivelmente até tenho aqui... algo que quero clinicamente perceber se tenho ou não, que agora está na moda, não interessa dizer o que é, mas que quero perceber se tenho ou não, porque realmente faz todo o sentido, e acabaria por perceber muitas coisas.
Sim.
Da minha vida.
Sim.
E o que acontece? Eu trabalhei muito a parte mental, muito, a desenvolver-me, a comunicar, a estar em ambientes de pessoas que são que eu considero melhores do que eu.
Conheceste-me, escutaste.
E era aí que eu ia chegar, até chegar precisamente aí ao desafio de, ok, dar um exemplo é muito lixado.
É.
É a única forma de educar para mim, porque de facto não há hipótese, e eu já vou dar-te um bom exemplo disso. Lá está, quando vi os meus filhos a copiarem coisas boas ou coisas más, eu de repente eles vão fazer. E eu nem lhes disse nada. Eu não tive que dizer que eles tinham que fazer aquilo, percebes? Eu não disse. Eles estão a fazer. E aí tu tens essa consciência, certo. É incrível tu poderes te permitir mudar se achares que tens que melhorar, não é? E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Nos últimos anos, parte mental, tudo bem, mas foi descuidando do corpo. Engordei, sempre pratiquei artes marciais, desporto, competia e de repente, pumba, isto desmoronou. Fazia-me alguma confusão, mas pá, a vida está a acontecer, eu preciso de continuar e tal, e pá, eu nunca tirava tempo para mim. O que é certo é que eu este ano tomei uma decisão, em fevereiro, se não estou em erro, não foi nenhuma decisão de início de ano, não foi nada disso, mas em fevereiro deu-me um clique. De uma situação em que não, eu vou mudar, vou voltar a ser o que era, ou nem a ser o que era, é melhor do que já fui, na minha melhor forma de sempre. E a verdade é que eu comecei a treinar, eu comecei a alimentar-me bem, eu perdi só num mês, já perdi muito mais, mas só num mês, que foi aquele que eu dediquei-me porque queria, fazia, não sei o que, foram cerca de 11 quilos ou 12, e então perdi, e não só perdi quilos, mas ganhei energia. Ganhei
qualidade de vida,
ganhei força, voltei a praticar desporto, voltei a praticar artes marciais, que é uma das minhas paixões e que acredito que toda a gente devia praticar artes marciais.
Fica a dica.
Principalmente jiu-jitsu. a mensagem. Isto tem uma razão de ser, eu já vou explicar, se houver oportunidade. Mas a partir do momento em que eu fiz isso, eu comecei a alimentar melhor. E eu não exigia aos meus filhos, nem, como é óbvio, à pessoa que está comigo, que tivessem que se alimentar do mesmo que eu. Isso é um processo meu. Poderiam fazer numa bora comer todos saudável, que é o que faz sentido.
Sim.
Mas eu decidi, não, isto é um caminho meu, pá, se quiserem comem também, mas é o meu caminho. E eu estava extremamente focado e ainda estou.
E o que é que aconteceu, Fábio?
O que aconteceu foi muito interessante, porque de repente eu estava focado ao nível de estarmos em festas de anos, estava em eventos de empresa e zero álcool, zero açúcar e super comprometido. Não quer dizer que seja assim para sempre, porque acho que também temos que ser equilibrados, não é?
Sim.
Porque esse tipo de dietas nunca resultam. Mas eu estava comprometido por causa de uma operação que poderia ou não fazer ao pé, estava no foco. Eu quero ter a melhor qualidade possível. E de repente vejo um dos primeiros exemplos foi o meu filho, o Salvador. Que eu numa festa de anos nós fomos, que pá, que era um banquete, uma amiga minha, uma super festa de anos, comida, coisas boas, hambúrgueres, tudo que eu imaginar, doces, pá, e a única coisa que eu poderia comer, ou que eu queria, não é? Pois os meus filhos até repetem isso, não, tu podes, tu é que não queres, que é diferente. Que eu repetia sempre isto, que é do género, não, eu posso, é, tem mais poder nós não queremos do que nós não queremos. Então de repente vejo o Salvador a pegar numa saladinha, um camarão, e eu estou a comer isso. Então estou a fazer igual a ti, quero ser igual a ti, eu vou comer o mesmo que tu. E aí foi a virada da chave, que é, sim, ok, eu fiz isto por mim, mas também estou a fazer por ele. Isto foi este ano.
Tal e qual.
Eles têm a seguir o meu exemplo.
Tal
e de repente,
qual,
aqui em casa, eles querem comer saladas ou coisas mais saudáveis porque eu comia.
Sim.
Eu não lhes comi uma única vez.
Não pediste, não exigiste, e aqui está a diferença entre o que nós dizemos, porque até podias fazer e não acontecer, não é?
Certo.
Aqui está um bom exemplo de que o impacto que têm as nossas palavras, não é? Que também são impactantes, mas o nosso comportamento tem uma força brutal em relação às nossas palavras.
E ainda há outro, Bárbara, porque eu comecei a treinar em casa.
Sim.
E como treinei em casa, algumas das horas em que eu estava a treinar,
os miúdos estavam lá.
E de repente eles saem da televisão e querem treinar comigo também.
Ótimo, certo.
E felizmente eu gravo muita coisa, muita parte das coisas não partilho, são recordações nossas.
Sim.
Mas eu tenho todos os treinos, ou praticamente todos os treinos, e com eles ao meu lado a treinar.
Sim.
Sabe o que é que acontece? Já cheguei a acordar de manhã e ter o tapete do treino e os pesos que eu comprei, eles pediram para comprar pesos. É um piso só, mas para eles treinarem. Eles vão e estão a treinar, eu não estou lá.
Certo. É incrível.
É o poder do nosso exemplo e nós às vezes valorizamos muito.
E nós, assim, nós temos 5 minutos, Fábio. O tempo aqui passa a voar.
Como é?
Eu tenho a esperança que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos a falar, mas a tua célebre frase, não é? Que era o tema, que eu nem falei disso, não é? Que era o tema da nossa conversa, que ser pai, eu ia acrescentar, é muito diferente de ter filhos, não é? É isto, é a presença, é o exemplo, não é? E ao participarmos, é o homem se permitir assumir este papel que é tão importante para os miúdos, mas tão, não é? Porque todos nós temos formas de expressar diferentes, todos nós temos uma conexão, não é? E um código genético diferente, e isso faz com que aquilo que tu estavas a dizer, a forma como a mulher expressa as emoções é diferente da forma de expressar dos homens, e é importante, sendo eu mulher ou homem, beber das duas, não é? E se o meu pai reprime, se o meu pai efetivamente não me mostra isso, eu vou ter mais dificuldade em perceber.
Sem dúvida, sem dúvida.
Ok. E é por aí, não é? O ser pai é diferente de ter filhos, é neste sentido, não é? Porque ter filhos é o nós registarmos com o nosso apelido, é nós tirarmos uma foto no dia do pai, não é?
Ser pai... Eu posso dar um exemplo muito concreto. Força. O objetivo de eu dizer essa frase tem que a patentear.
Eu acho que sim.
Mas o objetivo dessa frase ser uma das frases principais do meu projeto, ainda não a tatuei, mas está para breve, porque faz parte mesmo da minha vida e é a minha frase, tá, digamos assim. Porquê? Isso tem dois significados muito específicos. Primeiro, ser pai é diferente de ter filhos, porque o meu pai biológico teve-me e não soube ser pai.
Isso.
Apenas teve-me como filho, não soube ser pai. Segundo, eu tive várias pessoas, homens ou mulheres, meu avô, meu padrasto, minha mãe, eles tiveram, mas foram também ser os meus pais, ou as pessoas que eu precisava para cuidar. Então o significado dessa frase é precisamente esse, são esses dois lados, que é um pai, nós não precisamos de ter filhos para ser pais, nós não precisamos.
Exatamente.
O meu pai não teve, o meu padrasto não teve, o meu tio não me teve, ou seja, várias figuras não me tiveram, mas adotaram. Eu acho que todos nós devíamos adotar os nossos filhos biológicos e todos nós nos devíamos permitir ser pais.
Sim.
E acho que a grande questão e o grande significado da frase é esse.
E eu ia-te pedir uma mensagem final e tu acabaste de a dar, Fábio. Por isso é mesmo isso. Nós devemos nos permitir deixa-me muito feliz e com o coração muito quentinho saber que temos cada vez mais pais de verdade, que não são só progenitores e que são pais. Seja muito, muito feliz. Fábio, como já te disse, tu vais receber aí na tua morada, tu, a Catarina e os miúdos, o nosso doce típico, que eu não sei se tu conheces, mas se não conheces vais passar a conhecer.
Conheces, claro.
Conheces? Okay. Que é uma oferta da Gabi, Pastelaria do Autor, cá de Alvar, o nosso pão de ló. Quero que faça um bom proveito, é uma forma pequenina de te levar um bocadinho de mim e de nós. Portanto, o que tu deste hoje aqui, Fábio, sou mesmo muito grata pela tua partilha. Obrigada, porque eu sei que para vocês é muito difícil gerir estas agendas e conseguir dizer que sim a todas as solicitações e vão gerindo da melhor forma que conseguem, mas estas conversas são indispensáveis para nós mudarmos este chip e para nós conseguirmos disseminar e encorajar os homens a serem pais, aqueles que quiserem ter esse papel nas suas vidas. Está bem, Fábio? Muito, muito obrigada mesmo.
Obrigado pelo convite e foi uma honra estar aqui contigo.
Obrigado. Obrigada, meu querido. Pronto, o Fábio, só para terminarmos, ainda temos aqui um minutinho, tem então vários canais em que nós podemos entrar em contacto com ele, certo? Temos o teu Instagram, que tem o nome do projeto, não é? Timeless Dad. Tens o site, depois...
Na verdade, Posso simplificar que podes. Todas as minhas redes sociais têm o nome Timeless Zen.
Isso. E lá encontramos todas estas tuas facetas, não é? Até um podcast espetacular, que é o Q7, com os miúdos, que é neste sentido de criar as memórias, certo, Fábio? Um beijinho muito grande e agora sim, até uma próxima.
Até à próxima. Beijinho.
Saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.